Você aí que nasceu no interior e se criou trabalhando na agricultura, não pense nunca em deixar o seu chão. Jamais cometa, meu amigo, esta loucura.
Boa tarde, mais uma ótima tarde mesmo. Estamos iniciando o programa Vida Rural, o programa do STR de Vacaria e Muitos Capões. É sempre uma grande alegria poder contar contigo, você que nos empresta sua audiência todos os sábados. Hoje é dia 27 já de janeiro de 2018, Sérgio. Seja bem-vindo, presidente do STR de Vacaria e Muitos Capões e vice-presidente da FETAR. 27 de janeiro. O ano começou ou não começou, Sérgio? Seja bem-vindo, boa tarde.
Boa tarde, Bonese. Boa tarde a todos aqueles que nos acompanham todos os sábados. Realmente começou e começou já dobrando a primeira esquina, né?
Primeira quadra já não existe mais.
Já se foi, já passou. Mas é uma alegria mais uma vez poder voltar, né? Depois de dois sábados aí que a gente esteve participando de várias atividades, aí esteve aqui no primeiro sábado o Giovanni, que é o nosso tesoureiro, e no sábado passado a Prof, a nossa vice-presidente, então falando sobre a Comissão de Mulheres, no outro sábado a própria regional, um pouco do trabalho dos jovens também que a gente tem feito. Realmente, né, eu acho que assim estamos começando o ano com várias questões, vários problemas aí que a gente tem trazido à tona, tem percebido aí algumas questões que nos preocupa, né, Bonese? Nós fazíamos referência aqui nas redes sociais antes de nós iniciarmos a gravação do nosso programa, de algumas questões que preocupam, né? A questão da agricultura, não só dos agricultores familiares, mas principalmente também dos nossos assalariados rurais com relação aí ao início desse ano de 2018 e o que será até o final deste ano, sabendo que nós temos aí um ano onde nós teremos eleições, né? Tanto para deputado estadual, federal, governador, senador e principalmente para presidente da República. Então é um ano onde nós precisamos, em primeiro lugar, estar muito atentos àquilo que vai acontecer. Nós precisamos estar acompanhando passo a passo tudo aquilo que for encaminhado, tudo aquilo que for feito. E há uma expectativa, principalmente da nossa parte, em que a gente possa estar encaminhando algumas questões importantes neste ano. Com relação aos encaminhamentos que aconteceu agora na virada do ano, principalmente na questão política do nosso país, quem acompanha a televisão, rádio, imprensa, né? Não precisa aqui fazer nenhum comentário, todo mundo tem acompanhado isso com relação aí aos processos, aos andamentos aí de cassação, caça, não caça, prende, não prende, quer dizer, o que vai acontecer com os nossos políticos, com as nossas lideranças, uns que se diziam lideranças e que hoje praticamente estão sumindo do mapa, né? Outros que resistem ainda em permanecer no cargo, né? O próprio presidente Temer faz de tudo para permanecer no cargo, fazer as reformas, que às vezes a gente entende de que alguma coisa até tem necessidade, mas a grande maioria não tem nem a mínima necessidade de fazer, né? Mas ele faz de tudo, comprando deputados para fazer agora a reforma da Previdência, fez isso com a reforma trabalhista, né? E que acaba, de uma certa forma, atingindo o trabalhador, né? Com relação à agricultura, também a gente tem visto e nós acompanhamos essa semana produtores de uva imaginando até que apodreça a uva nos parreirais e que as indústrias não recebam toda a produção. E aí vem a questão de uma safra em termos de qualidade ruim por causa do grau, né? Chove praticamente todo dia e o doce da uva, a graduação baixa, e uma excelente safra, quer dizer, os produtores que já terminaram de colher, principalmente na nossa região aqui, que é a uva Bordeaux, que é uma uva que amadurece antes, com um aumento aí de produtividade, em torno de 20%, 30%, né? De uma safra normal. E aí as indústrias dizendo, olha, quando eu dentro do que eles planejaram. Se o produtor terminou de colher, terminou. E se não terminou, entrega para outros, né? Eu soube também essa semana que produtores chegaram em Indus dizendo: olha, por favor, me compre a uva, porque eu não tenho onde entregar. E o dono da Indus dizendo: olha, eu não quero tua uva, eu não posso comprar. Então há uma certa preocupação, além, é claro, do preço. O preço mínimo da tabela da uva Bordeaux, principalmente, que é a nossa principal produção de uva aqui, a Bordeaux, em torno de 92 centavos. Há dois anos atrás se vendia 1,80, esse ano deve ficar em torno de 1,10, né? Então, uma queda muito acentuada no preço, e que tem preocupado e trazido assim uma preocupação muito grande para os produtores, e uma certa até ansiedade dos produtores. Bom, mas se isso cair o preço assim com uma safra relativa boa, tá, e o ano que vem, se der uma safra boa, como é que vai ficar? Nós vamos vender para quem, né? Nós temos recebido aqui através das redes sociais pessoas dizendo: ah, mas tem mercado. Sim, realmente tem, mas aí é mais para uvas de mesa, né? Uvas viníferas e tal. Essas uvas mais comuns aí, realmente, para o produtor, tem já trazido aí algumas dor de cabeça. Então, é uma preocupação. Para os produtores de soja, milho, trigo, há poucos dias também nós estivemos em Porto Alegre numa reunião com o pessoal da Federação do Arroz, trazendo aí certas preocupações, várias preocupações, a nível de Estado, a nível de Brasil também, com arroz que vem de fora do Brasil, quer dizer, com um custo muito menor, porque lá, principalmente o pessoal aqui do Brasil, que leva mão de obra irregular para produzir no Uruguai, na Argentina, no Paraguai, arroz, quer dizer, o custo de produção é bem mais baixo do que o nosso aqui. Eles trazem o arroz para cá, então o custo de produção é bem mais baixo, e aí estão competindo com os nossos produtores, né? Então, uma competição, uma forma muito desleal, muito competitiva entre os próprios produtores, e que o governo praticamente tem fechado os olhos e não tem feito nada para isso, né? Inclusive, estamos encaminhando aí junto com o Gabriel, junto com o Nelson, principalmente o Gabriel, que é mais da região do arroz, né, da produção de arroz. O Gabriel, nosso secretário da
FETA, Santos.
Gabriel Santos,
que, inclusive, está nos acompanhando.
Exatamente,
agora.
Exatamente.
Né, um abraço para ele.
Mandar um abraço para o Gabriel. Tem se esforçado muito, e ele que tem acompanhado as negociações a nível de Estado, junto com o Eloy também, e é o coordenador do Departamento das Negociações, da Legislação Trabalhista, que conhece a realidade do arroz como ninguém, da preocupação que se tem. Quer dizer, tá, e se dá um problema, uma quebradeira nesses produtores de arroz, como é que vai ficar o trabalhador que trabalha assalariado com o arroz? Então, assim, ou o governo toma alguma iniciativa para salvar ainda a nossa agricultura a nível de país, além das outras coisas que ele tem que fazer, ou então nós vamos, né, vamos ter consequências bastante grandes aí a curto prazo com relação tanto na questão assalariada, né, porque se o produtor grande quebrar, claro, vai sobrar mão de obra, e aí acaba trazendo transtorno, e para o pequeno também que produz arroz, principalmente na região do Gabriel, lá no sindicato do Gabriel, tem vários produtores associados, inclusive do sindicato, que são produtores de arroz. E aqui, por exemplo, na questão do soja, do milho, aí, principalmente do soja, em função do tempo, muita chuva, doenças entrando, e aumenta o custo de produção. Então, tudo isso são coisas que atingem aí também os agricultores, né, nessa virada do ano. Sem falar, Bonesi, da questão aí da reforma da Previdência, né, que nós fizemos aqui algumas referências, e que o governo está apostando todas as fichas, investindo, inclusive, recursos para os municípios, né, para que os municípios interfiram, junto aos deputados da região, para que os deputados vão lá e votem a favor da reforma da Previdência. E eu acho que não é fazendo a reforma da Previdência que vai salvar esse país. Segundo o governo tem dito aí que aí sim, se nós fizermos a reforma da Previdência, as empresas dos outros países vão salvar o desenvolvimento do Brasil. Não é bem por aí. Eu acho que são conversas do presidente Temer fazendo para iludir, para enganar mais uma vez os trabalhadores do nosso país, principalmente o pequeno trabalhador, né? E a gente tem visto, Bonesi, coisas assim que deixam a gente extremamente irritados com esse tipo de coisa. Se nós pegar, por exemplo, a questão nossa da segurança nossa que a gente tem. Essa semana ainda a gente comentava que segurança nós temos hoje, que saúde nós temos, que educação nós temos. Se nós pegar por parte da segurança nossa hoje, me parece, Bonesi e os ouvintes, que a segurança que a gente tem é mais para estar na rua, justamente para autuar o trabalhador, para cobrar multa para o governo ter dinheiro. Isso que me aconteceu, inclusive, essa semana. Que a gente questiona com relação, principalmente aqui na região de Vacaria, qual é o papel da Polícia Rodoviária Federal. Eu acho que eles estão fazendo um desserviço para a comunidade em vez de fazer um serviço. A gente sabe que passa carros roubados, passa cargas que não deveria passar. Esse nada é feito. Agora, o trabalhador que anda trabalhando, esses são perseguidos, esses caras são pegos, são multados, são prejudicados. Então, só fazer esse alerta para que a comunidade de Vacaria também saiba realmente o que está acontecendo com a nossa segurança, principalmente quando se fala segurança aqui, é a PRF aqui de Vacaria. Né? Eu, nos próximos dias, se continuar dessa forma, nós somos obrigados a conversar, inclusive, com a chefia aqui de Vacaria, para ver se alguma coisa de errado está acontecendo. Tu não vê eles atacando alguém para ver, abordando alguém para ver se a documentação está correta, mas sim para multar só. Acho que não é esse o papel. Quer dizer, se o governo está precisando arrecadar dinheiro, que encontre de outra forma, mas não tirar o dinheiro dos trabalhadores.
É, como você disse, desdobramentos possíveis nos próximos dias, aí, quem sabe semanas, se continuar desse jeito, né?
É, eu acho que precisa tomar atitude. Nós, inclusive, fizemos denúncia há um tempos atrás aí, de ônibus clandestino que nem documentação tinha, que transportava trabalhadores, nem sequer foram olhados esses ônibus. Continuam, inclusive, com denúncia. Eu levei denúncias lá e não foram abordados. Levamos placa, levamos o que estava até escrito no ônibus. Não foram nem sequer atacados. Inclusive, levavam pessoas de menores para o trabalho. Quer dizer, continuam fazendo a mesma coisa. Agora, o trabalhador, não. Esse tem que pagar a conta. Então, realmente, se continuar desse jeito, nós gostaríamos até que o nosso chefe aqui da Polícia Rodoviária pudesse se manifestar com relação a isso. Inclusive, colocamos o programa, esse nosso espaço, à disposição dele. Se ele quisesse vir aqui, está aberto os microfones do programa Vida Rural para colocar o que realmente está acontecendo. Acho que não é isso fazer segurança pública aqui em Vacaria. É deixar bem claro, nós não estamos falando aqui da Brigada Militar, nós não estamos falando aqui da Polícia Civil, muito menos da Guarda Municipal.
Vou fazer o seguinte então, uma pausa, os comerciais, e em seguida a gente volta, trazendo então a agenda, atividades da próxima semana e outros assuntos pertinentes ao STR de Vacaria e muitos capões do universo sindical. É um instante só e a gente já volta.